Audiobook grátis apresenta. A nossa ligação, sem uma sombra, foi prosseguindo. Ah! Como eu, acendido, me orgulhava do meu amor. Vivia em sortilégio, no contínuo deslumbramento de uma apoteose branca de carne. Que delírios estrebuchavam os nossos corpos doidos. Como eu me sentia pouca coisa quando ela se atravessava sobre mim, iriada e sombria, toda nua e litúrgica. Caminhava sempre aturdido do seu encanto, do meu triunfo. Eu tinha. E erguia-se tão longe o meu entusiasmo, era tamanha a minha ânsia que às vezes com os amorosos baratos escrevem nas suas cartas romanescas e patetas eu não podia crer na minha glória, chegava a recear que tudo aquilo fosse apenas um sonho. A minha convivência com Ricardo seguia sempre a mesma, e o meu afeto. Nem me arrependia, nem me condenava. De resto, antevendo-me em todas as situações, já anteriormente me supusera nas minhas circunstâncias atuais, adquirindo a certeza de que seria assim. Com efeito, segundo meu sentir, eu não prejudicava o meu amigo em coisa alguma, não lhe fazia doer ele não descer a coisa alguma na minha estima. Nunca tive a noção convencional de certas ofensas, de certos escrúpulos. De nenhum modo procedia, pois contra ele transpondo-me, não me sabia indignar com o que lhe tinha feito. Aliás, ainda que o meu procedimento fosse na verdade um crime, eu não praticava esse crime por mal, criminosamente. Eis pelo que me era impossível ter remorsos. Se lhe mentia, estimava-o, entretanto, com o mesmo afeto. Mentir não é menos querer. Porém, coisa estranha este amor pleno, este amor sem remorso seu vibrava o insatisfeito, dolorosamente. Fazia-me sofrer muito, muito. Mas por quê, meu Deus? Cruel enigma. Amava-a, e ela queria-me também, de certo. Dava-se-me toda em luz. Que me faltava? Não tinha súbitos caprichos, recusas súbitas, como as outras amantes. Nem me fugia, nem me torturava. Que me doía então? Mistério. O certo é que ao possuí-lo eu era todo medo, medo inquieto e agonia, agonia de ascensão, medo raiado de azul, entretanto morte e pavor. Longe dela, recordando os nossos espasmos, vinham-me de súbito incompreensíveis náuseas. Longe dela? Mesmo até no momento dourado da posse essas repugnâncias me nasciam a alastrarem-me, não a resumirem-me, a enclavinharem-me os êxtases arfados e cúmulo da singularidade essas repugnâncias eu não sabia, mas adivinhava, serem apenas repugnâncias físicas. Sim, ao esvaí-la, ao lembrar-me de a ter esvaído, subia-me sempre um alengosto à doença, à monstruosidade, como se possuirá uma criança, um ser de outra espécie ou um cadáver. Ah! E o seu corpo era um triunfo, o seu corpo glorioso. O seu corpo bêbedo de carne aromático e lustral, evidente. Salutar. As lutas em que eu hoje tinha de me debater para que ela não suspeitasse as minhas repugnâncias, repugnâncias que já disse e acentuo apenas vinham contorcer os meus desejos, aumentá-los. E lançava-me agora sobre o seu corpo nu, como quem se arremessasse a um abismo encapelado de sombras, tilintante de fogo e gumes de punhais, ou como quem bebesse um veneno subtil de maldição eterna, por uma taça d'ouro, heráldica, ancestral. Cheguei a recear-me, não a fosse um dia estrangular o meu cérebro, por vezes de misticismos incoerentes, logo pensou, num rodopio, se essa mulher fantástica não seria antes um demônio, o demônio da minha expiação, noutra vida que eu já houvesse baixado. E as tardes iam passando. Por mais que diligenciasse referir toda a minha tortura à nossa mentira, ao nosso crime, não me lograva enganar. Coisa alguma eu lastimava, não podia ter remorsos. Tudo aquilo era quimera. Volvido tempo, porém, a força de as querer descer, de tanto meditar nestas estranhezas, como que enfim me adaptei a elas. E a tranquilidade regressou-me. Mas este novo período de calma bem pouco durou. Em face do mistério não se pode ser calmo e eu depressa me lembrei de que ainda não sabia coisa alguma dessa mulher que todas as tardes emaranhava. Nas suas conversas mais íntimas, nos seus amplexos mais doidos, ela era sempre a mesma esfinge. Nenhuma vez se abrira comigo numa confidência e continuava a ser a que não tinha uma recordação. Depois, olhando melhor, nem era só do seu passado que eu ignorava, tudo também duvidava do seu presente. Que faria Marta durante as horas que não vivíamos juntos? Era extraordinário. nunca me falara delas nem para me contar o mais pequenino episódio qualquer desses episódios fúteis que todas as mulheres, que todos nós nos apressamos a narrar, narramos maquinalmente, ainda os mais reservados. Underline sim, em verdade, era como se não vivesse quando estava longe de mim, underline. Passou-me esta ideia pelo espírito, e logo encontrei outro fato muito estranho. Marta parecia não viver quando estava longe de mim. Pois bem, pela minha parte, quando a não tinha ao meu lado, coisa alguma me restava que, materialmente, me pudesse provar a sua existência, nem uma carta, um véu, uma flor seca, nem retratos, nem madeixas. Apenas o seu perfume, que ela deixava penetrante no meu leito, que sempre bailava subtil em minha volta. Mais um perfume é uma irrealidade. Por isso, como outrora, descia-me a mesma ânsia de a ver, de a ter junto de mim para estar bem certo de que, pelo menos, ela existia. Evocando-a, nunca a lograra entrever. As suas feições escapavam-me como nos fogem as das personagens dos sonhos. E, às vezes, querendo-as recordar por força, as únicas que conseguia suscitar em imagem, eram as de Ricardo. De certo por ser o artista quem vivia mais perto dela. Ah! Bem forte, sem dúvida, o meu espírito, para resistir ao turbilhão que o silvava. Entre parênteses observe-se, porém, que estas obsessões reais que descrevo nunca foram contínuas no meu espírito. Durante semanas desapareciam por completo e, mesmo nos períodos em que me varavam, tinham fluxos e refluxos, juntamente com o que deixo exposto, e era o mais frisante das minhas torturas. Outras pequeninas coisas, traiçoeiras ninharias, me vinham fustigar. Coloca-se até aqui um episódio curioso que, embora sem grande importância, é conveniente referir. Apesar de grandes amigos e de íntimos amigos, eu e Ricardo não nos tratávamos por tu, devido com certeza a nossa intimidade ter principiado relativamente tarde não sermos companheiros de infância. De resto, nunca sequer atentáramos no fato. Ora, por esta época, eu encontrei-me por vezes de súbito a tratar o meu amigo por tu. E quando fazia, logo me emendava, underline corando como se viesse de praticar uma imprudência, underline. E isto repetia-se tão amiudadamente que o poeta uma noite me observou com a maior naturalidade. Homem, escusas de ficar todo atrapalhado, titubeante, vermelho como uma malagueta, quando te enganas e me tratas por tu. Isso é ridículo entre nós. E olha, fica combinado, de hoje em diante acabou-se o você. Viva o tu. É muito mais natural. E assim se fez. Contudo, nos primeiros dias, eu não soube retrair um certo embaraço ao empregar um novo tratamento underline tratamento que me fora permitido underline. Ricardo, virando-se para Marta, mais de uma vez me troçou, dizendo-lhe: este Lúcio sempre tem cada esquisitice. Não vês? Parece uma noiva líria. Uma pombinha sem fel. Que marocas! Entretanto, este meu embaraço tinha um motivo complicado, motivo esse, por sinal. Nas nossas entrevistas íntimas, nos nossos amplexos, eu e Marta tratávamos-nos por tu. Ora, sabendo-me muito distraído, eu receava que alguma vez, em frente de Ricardo, me enganasse e a fosse tratar assim. Este receio converteu-se por último numa ideia fixa, e por isso mesmo, por esse excesso de atenção, comecei um dia a ter súbitos descuidos. Underline, porém, dessas vezes, eu encontrava-me sempre a tratar por tu, não Marta, Ricardo underline. E embora depois tivéssemos assentado usar esse tratamento, o meu embaraço continuou durante alguns dias como se ingenuamente, confiadamente, Ricardo houvesse exigido que eu e a sua companheira nos tratássemos por tu. As minhas entrevistas amorosas com Marta realizavam-se sempre em minha casa, à tarde. Com efeito, ela nunca se me quisera entregar em sua casa. Em sua casa apenas me dava os lábios a morder e consentia vícios prateados. Eu admirava-me até muito da facilidade evidente que ela tinha em se encontrar comigo todas as tardes à mesma hora, em se demorar largo tempo. Uma vez recomendei-lhe prudência. Ela riu. Pedi-lhe explicações, como não eram estranhadas as suas longas ausências, como me chegava sempre tranquila, caminhando pelas ruas desensombradamente, nunca se preocupando com as horas. E ela então soltou uma gargalhada, mordeu-me a boca. Fugiu. Nunca mais a interroguei sobre tal assunto. seria mau gosto insistir. Entretanto, fora mais um segredo que se viera juntar à minha obsessão, a excitá-la. De resto, as imprudências de Marta não conheciam limites. Em sua casa beijava-me com as portas todas abertas, sem se lembrar de que qualquer criado nos poderia descobrir ou mesmo o próprio Ricardo, que muitas vezes, de súbito, saía do seu gabinete de trabalho. Sim, ela nunca tinha desses receios. Era como se tal nos não pudesse acontecer, tal como se nós nos não beijássemos. Aliás, se havia alguém bem confiante, era o poeta. Bastava olhá-lo para logo se ver que nenhuma preocupação o torturava. Nunca o vira tão satisfeito, tão bem disposto. Um vago ar de tristeza, de amargura, que após o seu casamento ainda de vez em quando o anuviava, esse mesmo desaparecera hoje por completo, como se, com o decorrer dos dias, ele já tivesse esquecido o acontecimento cuja lembrança lhe suscitava aquela ligeira nuvem. As suas antigas complicações d'alma, essas, mal eu chegara a Lisboa logo ele me dissera que já não o desolavam, pois que, nesse sentido, a sua vida se limpara. E fato curioso, justamente depois de Marta ser minha amante é que tinham cessado todas as nuvens, é que eu via melhor a sua boa disposição, seu orgulho, o seu júbilo, o seu triunfo. As imprudências de Marta aumentavam agora dia a dia. Numa audácia louca, nem retinha já certos gestos de ternura a mim dirigidos, na presença do próprio Ricardo. Todo eu tremia, mas o poeta nunca os estranhava, nunca os via ou, se os via, era só para se rir, para os acompanhar. Assim, uma tarde de verão, lanchávamos no terraço, quando Marta de súbito num gesto que, em verdade, se poderia tomar por uma simples brincadeira garotada me mandou beijá-la na fronte, em castigo de qualquer coisa que eu lhe dissera. Hesitei, fiz-me muito vermelho, mas como Ricardo insistisse, curvei-me trêmulo de medo, estendi os lábios mal os pousando na pele. E Marta? Que beijo tão desengraçado! Parece impossível que ainda não saiba dar um beijo. Não tem vergonha? Anda, Ricardo, ensina-o tu. Rindo, o meu amigo ergueu-se, avançou para mim. Tomou-me o rosto. Beijou-me. Underline, o beijo de Ricardo fora igual, exatamente igual, tivera a mesma cor, a mesma perturbação que os beijos da minha amante underline. Eu sentira-o da mesma maneira.